Em abril desse ano vai fazer 26 anos que eu me converti. Graças a Deus nunca me desviei. E nem vou, em nome de Jesus. Eu e minha esposa, firme com Jesus. Tem gente aqui mais tempo que eu ainda, né? Glória a Deus. E tem gente que vai passar, em nome de Jesus. Com muito carinho e respeito, cumprimento essa pessoa ao teu lado com a paz do Senhor Jesus. E pode se assentar. Amém. Como disse o Thiago, feliz ano novo. Né, Thiago? Para quem não vi, oficialmente a primeira pregação minha do ano aqui na igreja. Estou muito feliz. E sabe, eu estava vendo essa palavra que hoje um momento eu parei para... Pode deixar a primeira tela do slide, fazendo um favor. E eu estava pensando, né, vendo aqui, nós vamos compartilhar algumas palavras aqui de Jesus. E eu fiquei pensando assim, teve um momento que eu parei e refleti assim, falei, meu Deus, que privilégio poder pregar a tua palavra. Quem somos nós? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, Thiago. A gente sem Ele não é nada. Que privilégio, né? Poder pregar, falar do amor de Jesus, liderar uma célula, pregar o Evangelho, as palavras, você poder ler as palavras de Jesus, imagine, é uma honra, não é? E nessa caixa linda está escrito aqui, chamados para reinar, amém? E nós vamos falar algumas coisas, esse é o tema, até fiz questão de colocar uma das logos nossa, que é segredos do reino, que é o tema do nosso acampa desse ano. Sabe que para a gente poder ser chamado para reinar, para a honra e glória do Senhor, nós precisamos ser o rei dentro de nós, porque um reino sem a presença dele não glorifica o Senhor, e nós não podemos se esquecer disso. Esse é um dos segredos. E eu fui procurando, né? Nós vamos ler Mateus 13 nessa noite. Se você está com a Bíblia tradicional, você vai conseguir me acompanhar mais fácil hoje. Mas no celular, vai também. E eu estava procurando alguns dos segredos, né? E eu estava pensando, hoje à tarde eu estava refletindo sobre isso. Falei, Senhor, no acampa a gente vai poder falar muito dos segredos, né? Melhor do que piscina, tirolesa, guerra de tinta, é a palavra de Deus, onde a gente pode passar aquela palavra que é viva, e a gente vê o Espírito Santo se manifestando, sabe? Esse é o melhor momento. Mas nessa noite eu quero compartilhar uma, porque nesse mesmo capítulo 13, se você ver, Jesus mostra vários segredos aqui para poder reinar, e alguns dos segredos, ele começa a falar sobre a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida. A parábola, ela é para fazer um contraste, né, de algo físico, um paralelo com o mundo espiritual. Jesus fazia isso, onde ele chegava, ele contava as parábolas. Ele chegava num poço, já pegava aquela água, já começava a explicar para a mulher samaritana. Daqui a pouco, onde ele ia, ele via uma plantação, já falava da semente, e ele traçava esse físico com o espiritual. E eu comecei a ver que algum dos segredos, por exemplo, do reino dos céus, ele faz algumas comparações. Se você olha no versículo 24, ele fala que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeou uma boa semente. No versículo 31, ele fala que o reino dos céus, ele é semelhante a um grão de mostarda. E se você olha outro segredo do reino dos céus, no capítulo 36, ele compara o reino dos céus com o fermento. Se você olha no versículo 44, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Olha as explicações que Jesus estava dando. E se você olha no versículo 45, ele fala que o reino dos céus é como um homem que negocia boas pérolas. E adiante, se você olha no versículo 47, ele compara o reino dos céus como uma rede. E um outro segredo aqui que ele me chama a atenção no versículo 51, é que ele compara que o reino dos céus, ele é comparado a um pai de família. Olha a comparação que Jesus faz. Se a gente pudesse falar de cada uma delas nessa noite, né? Mas algumas delas nós vamos falar, que está no capítulo 13. Nós vamos falar sobre essa parábola do semeador e a explicação dela. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou a toda a multidão, estava em pé na praia. E no versículo 3 diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, aí as palavras do Senhor Jesus, e ele começou: e eis que o semeador saiu a semear. E ele continua: e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E no versículo 7 ele continua: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus começa a explicação dessa parábola. Olha só que interessante, olha a sabedoria de Jesus, ao mesmo tempo a simplicidade que ele tinha para explicar as coisas. No versículo 10 fala assim a palavra: então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E esses mistérios são segredos que levam a vencer. Olha só. Mas aqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entende. Ou seja, aquele que tem pouco, e não escuta o que Jesus fala, perde o pouco que tem. Agora aquele que tem e ouve Jesus, não que o primeiro não possa ter se ouvir, mas se tem e ouve e pratica, terá mais ainda. Ou seja, não é que Deus é injusto, ele é justo com aquele que vive a palavra dele. Esse é um dos segredos para poder reinar, porque para reinar nós precisamos ter Deus, a palavra viva dentro de nós. Olha só: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus lia a palavra de Deus. O texto que ele está citando aqui está em Isaías capítulo 6, versículo 9. E ele falou o que o profeta disse, ele estava repetindo, e diz assim no versículo 14: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mas Jesus fala nesse versículo agora, meu irmão: bem-aventurados, porém, vossos olhos. Aleluia! Você é um bem-aventurado? Tem bem-aventurado aqui? Então essa palavra é para você, porque ele diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Amados, profetas gostariam de ouvir essa palavra que Jesus falou aqui, essa parábola, e não tiveram essa oportunidade que eu e você estamos tendo nessa noite. Volta comigo no versículo 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Pode passar para mim, fazendo um favor. Diga comigo, beira do caminho. Amado, a palavra de Deus, ela é lançada. Todo mundo aqui está ouvindo a palavra de Deus. Agora, por que os seus efeitos são diferentes na vida de um e do outro? Aí está o segredo que nós vamos compartilhar nessa noite. E Jesus explica isso para nós, esse versículo 4, no versículo 19 adiante. Ele fala assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, os fariseus, os escribas, eles tinham um coração duro. Jesus falava sobre isso. Eles eram estudiosos da lei, eles ajudavam na formulação da lei, mas quando Jesus veio com a graça, eles não estavam entendendo. Por isso Jesus foi crucificado. Mas Jesus falou: eu não vim para revogar a lei. Revogar, ou seja, extinguir a lei, cancelar a lei, anular a lei. Ele falou: não, eu vim para cumprir a lei. Por isso a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eles não entendiam o que Jesus falava, porque Jesus veio para destruir o conhecimento humano. Então é às vezes a primeira vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, ela já chega cheia de armadura, resistência, ela não vem com o coração aberto, ela chega, ela não dá oportunidade para Deus falar com ela, ela não concorda porque é a palavra de Deus, é cheio de questionamentos. Não que não precise estudar, então estude. Se você estudar a palavra, você vai se converter. Eu me converti, creio que muitos aqui se converteram através da palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala. Mas há tantos questionamentos, às vezes uma pessoa nunca leu a Bíblia. Então, corações endurecidos são sementes que caem à beira do caminho. Elas não criam nem um pouco de raiz. É aquela pessoa que você vai falar e ela não quer ouvir. Ela não dá uma oportunidade para Deus te usar. Essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o texto fala no versículo 5, sobre a parábola do semeador, o seguinte: que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Diga comigo: solo rochoso. E Jesus explica novamente sobre essa parábola. Ele fala no versículo 20 assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Até ele para para ouvir, a pessoa para para escutar a palavra. Está falando aqui as palavras de Jesus. Esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Mas no versículo 21, Jesus explicando, ele continua falando assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Poxa, eu estou na igreja, eu já escutei. Eu estou na igreja, parece que as coisas pioraram. Ah, você não sabe como eu sou perseguido no meu trabalho porque eu sou cristão. Você não imagina na faculdade como que é. Mas eu penso assim: isso é bom, quer dizer que você está sendo sal da terra e luz do mundo naquele lugar. Você faz a diferença, você é uma geração que faz a diferença, você é o sal da terra e a luz do mundo. Realmente o inferno vai se incomodar, mas daí não persevera, não continua na célula, não continua, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então é culto, é palavra. Aí o que acontece? cria um pouco de raiz, não tem raiz em si mesmo, pouca duração. Aí vem a perseguição, a angústia, e logo se escandaliza e sai. É isso que Jesus está falando no versículo 20 e 21. E ele continua mostrando agora um terceiro tipo, no versículo 7. E diz que a outra semente, ela caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Diga comigo, entre os espinhos. E Jesus foi explicando para os seus discípulos a palavra. Aí no 22 ele vai explicar o versículo 7. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Jesus fala aqui sobre os cuidados com o mundo, o brilho que o mundo oferece, a fascinação dos seguidores do TikTok e do Instagram. Às vezes vive para um aplicativo e não vive para Deus, e sem perceber está se afastando de Deus. Às vezes a pessoa começa a ouvir a palavra, praticar a palavra, está prosperando, aí começa a comprar isso, começa a comprar aquilo, e deixa de ir nos cultos ao domingo, onde antes não tinha, ia. Não que você não possa prosperar, fomos chamados para reinar, ou seja, rei, mas também sacerdotes, mas nós temos que ter esse equilíbrio, para não ser essa semente que cai entre os espinhos, porque essa semente, ela estava um tempo, ela caminhava um tempo, ela ia na igreja, é uma pessoa que ouvia a palavra, mas em um dado momento a vaidade entrou no coração, e as coisas do mundo começaram a chamar a atenção, os desejos começaram a vir em primeiro lugar, o temor do Senhor foi se acabando, e a hora que viu a pessoa pecou, e se desviou da igreja, dos caminhos do Senhor. Ou seja, essa semente, ela até germinou por um tempo, mas no versículo 8, o Senhor fala de mais uma semente, que é a quarta semente. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus continua explicando esse versículo à frente no 23. E ele fala assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, entende, assimila, guarda, ele compreendeu a palavra. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, essa semente não é aquela que ficou na beira do caminho, ou que caiu no solo rochoso e o sol secou, ou entre os espinhos que foi até um tempo, mas depois se perdeu com o brilho do mundo. Não, essa semente, ela não morreu, não secou, ela não ficou só ela sozinha, ela multiplicou, olha que interessante isso. Então aquele que aceita o Evangelho, mas que vive o Evangelho, ele reproduz essa semente adiante. Irmão, não me entenda mal, mas eu quero falar para você refletir nessa noite. Trinta, sessenta e cem. Dentro dessa quarta característica que caiu em boa terra, tem três variedades de produção. Se você está no quarto, aqui, em boa terra, já é ótimo. Agora, para produzir 30, 60 ou 100, depende de você. Nem todo mundo que está em boa terra produz 100%. Pode produzir 30. Ou produzir 60. Tem pessoas que participam do culto, têm uma vida fiel a Deus, está salvo, amém. Mas você pode produzir 60%. essa semente, porque você vem aqui, você fala de Jesus para as pessoas, você pode estar produzindo ali uns 30%, mas os 60% é aquela pessoa que já está ali na célula, é aquela pessoa que está trabalhando no apoio, está na equipe da TIM, ou seja, está nos encontros servindo o Senhor. Agora 100% de produção da palavra é aquela que já abre a célula, entendeu? Aquela que prega, faz evento de colheita. O 30%, amém, já está salvo, já está na melhor terra que existe. Mas em qual nós podemos se enquadrar dentro dessa palavra? 30, 60 ou 100? E esse fruto não é só, é principalmente, porque essa parábola fala sobre a semeadura, que é sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, a palavra que ela flui, que ela multiplica, que ela produz, mas também gera fruto na nossa vida de forma exterior, porque aquilo, o brilho do mundo, ou seja, aquilo que reproduz em nós é a característica daquilo que nós temos dentro de cada um. Esse é o segredo do reino. Esse é o segredo do reino. Por que que você olha assim para um e fala assim, com muito temor, né, irmão? Ninguém tem inveja de ninguém aqui. Povo santo, geração separada. Mas você olha assim, por que que um é diferente do outro às vezes? Aquele lá ou aquele é assim? Por quê? Porque ele tem um segredo, ele tem um reino dentro dele. Ele faz 100%, ele se lança para Deus. Pode passar o próximo. E se você vê aqui dentro dessas características, de 100%, somente 25% dos ouvintes guardaram a palavra dentro do coração e multiplicaram. 30, 100 ou 100. Mas 75% dos ouvintes não reproduziram nada. A palavra morreu dentro das pessoas. Por quê? Porque não perseveraram. Ou seja, pessoas que estão há 30, 40, 50, 20 anos na igreja, provavelmente são pessoas que continuarão a vida dela com Jesus até o final dos tempos. Mas o que me preocupa é, me preocupa não, mas cada um tem a sua responsabilidade, mas aquele que chega no começo e sai, vai, não volta, você convida, né? Está no 25. Os primeiros, à beira do caminho. Os outros 25%, ficou um pouquinho ali, um tempinho, mas vazou. O terceiro é aquele que até ia na célula, talvez até liderasse, mas chegou um dia que o mundo brilhou lá fora, os convites, né, seduziram, e tal, aquele menino, aquela menina, ou aquele trabalho que, ai, eu, não é muito certo, mas eu preciso trabalhar, e tá levando na igreja, mas não produz, não vai, até anos, porque eu e você, se a gente não vigiar, a gente pensa que está em boa terra, mas ainda está entre os espinhos, porque tem que produzir o 30, 60 ou 100, tem que estar produzindo para estar em boa terra. Quem está em boa terra produz alguma coisa para o reino, amém? Amém? A palavra de Deus fala, produz 30, 60 ou 100, não produz zero, nem que seja 30. Então, de alguma forma, essa palavra falou comigo hoje, eu quis compartilhar ela com a igreja. Então, isso serve para a gente refletir nessa noite. E eu quero convidar você para ficar em pé, para a gente poder orar em cima disso.